Alô? Olá, pessoal, olá. Começando o nosso chat. Vocês devem ter percebido que a imagem está um pouco pior. Eu me mudei e eu não achei a câmera ainda, né? É o primeiro chat depois da minha mudança. Então, ainda vai estar com essa imagem da câmera do notebook. A partir do próximo chat já vai estar tudo certo. Né? Eu já vou ter conseguido encontrar a câmera em meio às coisas aqui da mudança. De resto, o áudio acho que vai estar bom. Só me deem esse retorno se o áudio está bom, se vocês estão escutando bem. Nesse chat a gente vai ficar tirando dúvidas e informar para vocês o que vocês querem saber, qual que são os pontos aí que vocês estão meio em dúvida, para a gente não ter erro, porque infelizmente ainda não está tudo 100% organizado aqui. Não é dessa vez ainda que eu vou ter organizado tudo. Eu tinha certeza que a câmera estava junto com o microfone, aí a hora que eu peguei o microfone não estava. Então vou montar esse escritório direito ainda, tem que colocar coisas aqui para melhorar a acústica. Aqui a acústica está muito ruim porque não tem nada, né? Sala vazia dá muito eco. Mas vai melhorar depois, já tenho mais ou menos ideia do que eu vou fazer de inicial aqui, colocar uma cortina que eu preciso, colocar umas outras coisas. Depois, com o tempo, a gente vai colocando mais coisas aqui e melhorando a qualidade para vocês, ok? Mas hoje é o que temos e vamos tirar as dúvidas. Me respondam só se eu vi que o Juliano deixou umas perguntas, mas me coloca aqui se vocês estão ouvindo bem, porque não adianta eu ficar falando se o áudio estiver ruim, se vocês não estiverem escutando. Se está baixo, se está alto, se está distorcido, se está com algum problema. Por favor, me informem aí como é que está o áudio. Me deem o feedback antes de eu começar a responder. Juliano falou, o áudio está ótimo. Ah, então tá bom, Juliano. Como a dúvida é sua e você está ouvindo bem, vão deixando as dúvidas, pessoal, porque hoje eu não elaborei nenhum tema, né? Ainda não. Eu não consegui parar desde. Tem uns 20 dias, que não tem um dia que eu consiga nem parar para ler e estudar direito. Hoje, que vocês devem ter notado que de 2 dias para cá eu voltei a fazer os comentários dos relatórios gerenciais, mas é porque eu não tinha tempo nem para respirar mesmo. Eu cuidei de tudo desse processo aqui meu de mudança, que foi muito cansativo. Então, não consegui trazer para vocês nenhum conteúdo nesse período. Então a gente vai fazer um chat hoje mais livre, mais de perguntas e respostas, para depois voltar a trazer temas aí pertinentes na análise de ativos, de fundos imobiliários, informações de renda fixa, etc. Vamos lá. Juliano falou que boa noite, Fernando. Quando eu começar a usar cupons do Tesouro IPCA com juros, posso gastar 80 e investir 20 para manter o poder acima da inflação? Ou precisa investir mais? Não, pode sim. Pode gastar até mais, 90. Ele repõe a inflação. O Tesouro com IPCA com juros, ele repõe o IPCA. Cada cupom de juros que você recebe é corrigido pelo IPCA. Então, se você reinvestir 1, 2% do cupom, já vai ter uma alta um pouquinho maior do que a inflação. Nenhum problema nisso. Tá? É quanto por cento? Tanto faz, né? Você que vai ter que avaliar. Quanto mais, né, mais vai ter um aumento real daquele cupom. Quanto menos, menor vai ser o aumento real. Vamos supor que o cupom é 6. Tá? Ele é 6%. 20% de 6, você está falando, é 1,2. Então, em tese, você vai ter um aumento ali, né? A gente está desconsiderando o imposto de renda, para simplificar. Você vai ter um aumento de 1,2% acima da inflação todo ano. Com o imposto de renda de 6 cair para, vamos colocar, cair de 6 para 5. Então você vai reinvestir 20%, aí você vai ter um aumento real acima do IPCA de 1%. É bem simples. O que acontece com o Tesouro IPCA com juros semestrais se a inflação disparar para uns 30? Ele perde muito valor? Não. A vantagem do Tesouro IPCA com juros semestrais é que ele corrige pelo IPCA. Então, se o IPCA for 30, ele vai aumentar em 30 o valor do cupom dele. Então, vamos supor, nesse ano, você tinha lá R$ 10 mil, era 6%. No ano, seu cupom desse ano era R$ 60 reais. Aí, entre esse ano e o ano que vem, a inflação deu 30%. Então, aquele VNA vai ser corrigido em 30%. Você vai receber, ao invés de R$ 60, 60 vezes 1,3. Isso eu estou falando sempre em valores brutos, tá? Aí tem que calcular o imposto de renda direitinho. Mas aí você vai, por exemplo, você recebia 60, você vai receber 60 vezes 1,3, você vai receber 78 no ano seguinte. E assim sucessivamente. FIIs de papel ou Tesouro IPCA, para quem quer usar um pouco os rendimentos. O FII de papel, né, ele sempre tem, ou deveria ter, né, 90, os fundos high grade, você consegue ver isso de uma maneira mais clara, mas ele paga o que o Tesouro IPCA paga, por exemplo, IPCA mais 6, mais um prêmio de risco. Então, se o Tesouro IPCA está pagando IPCA mais 6, esses fundos vão estar pagando IPCA mais 7,5, IPCA mais 7,8, IPCA mais 8,1, aqueles que são atrelados ao IPCA, tá? Só para você entender. Até IPCA mais 8, 8,5, os de baixo risco, né? Os que a gente chama de high grade, sendo que no Tesouro você vai estar com IPCA mais 6. No Tesouro tem o imposto de renda, eles não têm o imposto de renda. Então, para fins de renda, o FII de papel ele é melhor do que o Tesouro IPCA com juros semestrais na maior parte do tempo. Qual que é a vantagem do Tesouro IPCA com juros semestrais? O risco menor, né? E a previsibilidade maior dos rendimentos. Porque o duration dos FIIs de papel é mais curto do que o do Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA vence em 2045, 2050, 2055. Um FII de papel vai ter os papéis vencendo em média num período de 3 a 5 anos para frente. Então, ou vai vencer daqui 5 anos, ou daqui 3 anos, ou daqui 4 anos, vai vencer daqui X tempo, que vai ser naturalmente menos do que o vencimento do título público. E aí, na hora de reinvestir, vai ter uma taxa diferente ali, que pode ser maior ou menor. Então, tem esse risco de reinvestimento, tem um risco maior de calote, naturalmente. O risco de crédito é maior no FII de papel, mas você não precisa ter um ou outro, você pode ter os dois. E aí, no FII de papel, como ele te distribui. Lembrando, o Tesouro IPCA, ele vai te distribuir só aquilo que está acima do IPCA. Então, quando um FII de papel fala IPCA mais 8, em tese, ele vai te distribuir o IPCA, que vamos colocar está em 4, mais 8, 12, pronto. E aí, quando o Tesouro IPCA distribui IPCA mais 6, ele vai te distribuir o 6, e o IPCA ele vai acruar, ele vai ser incorporado dentro dele até o vencimento. Então, a necessidade de reinvestimento no FII de papel é bem maior do que no Tesouro IPCA. Aliás, no Tesouro IPCA praticamente não há necessidade de reinvestimento se você usar o cupom. Já no FII de papel tem uma necessidade de reinvestimento razoável. Outro ponto, né, do FII de papel versus o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA vai te pagar a cada 6 meses, são juros semestrais. Então, vai pagar ou em fevereiro e agosto, ou em maio e novembro, o cupom para você utilizar ali. O FII de papel vai te pagar todos os meses um pouquinho. Para quem tem um conhecimento um pouco maior em fundos imobiliários, entende mais, acompanha mais, eu entendo que o FII de papel vai ser melhor, tá, na maior parte do tempo. Mas nem por isso dispensa o uso do Tesouro IPCA com juros. Ele pode sim ter um planejamento, até porque a gente tem algumas despesas que são atreladas ao IPCA, né? Por exemplo, se você mora num apartamento, casa tem outras questões, porque você pode fazer novas construções, alterar as coisas. Em apartamento isso é mais complicado. Mas o valor do IPTU não pode subir, ser reajustado anualmente acima do IPCA, a não ser que haja uma mudança no imóvel, construção de uma área maior, mas o CTN prevê, né, o Código Tributário Nacional, que não pode subir acima do IPCA, o IPTU do seu apartamento aí. Com isso, se você tem um Tesouro IPCA o suficiente para pagar o seu IPTU com uma sobra mínima, é provável que aquele valor pague o seu IPTU ad eterno. Então, ele é um título que pode ter lugar para te ajudar a fazer frente a algumas despesas específicas que você vai ter para o resto da vida, tá? mas o tesouro, o FII de papel, naturalmente tem um potencial de retorno maior. Quando a gente compara um VRTA, um Canip, um HGCR com o tesouro IPCA, esses fundos, desde que comprados ao preço certo, né, a gente sempre fala que no fundo de papel você não pode pagar muito ágio sobre o valor ali patrimonial deles, pode pagar no máximo 1,03, 1,04, acima de 1,05 é proibitivo. Você tem que comparar, né, os FIIs, você pega ali, sei lá, você pega o Canip, tá sendo negociado no VP. Aí você tem um de risco similar como o HGCR, que está cobrando, que tem ali um ágio, você vai optar por aquele que não tem o ágio. Então, você tendo essa disciplina na alocação, eu entendo que o FII de papel faz muito sentido. Vamos colocando as dúvidas, pessoal, porque senão esse chat não vai render muito, já que eu não trouxe uma temática, né? Essa mudança de casa foi uma loucura, não tive como trazer, mas eu estou bolando temas e assuntos específicos para a gente trazer em chats futuros aqui para a gente discutir e ver o que que a gente vai fazer. Vamos lá. Juliano trouxe mais uma pergunta. Que é verdade, se a inflação for muito alta, tem que investir 100% dos rendimentos dos FIIs de papel? Não, não é verdade. A inflação, ela é uma parte. Vamos colocar que paga IPCA mais 8. E a inflação está dando 100%. Tá? Você vai receber no ano, você pagou R$ 100 na cota. Então, você pagou R$ 100 na cota, a inflação deu 100%, você vai receber no ano 108, que é IPCA mais 8. Estou simplificando, porque na verdade seria 2 vezes 1,08, mas vamos colocar ali menos 1. Vamos colocar que você receberia ali 108%, vai dar um pouco mais que isso. Se a inflação foi 100%, e a remuneração do título é IPCA mais 8. Do 108 que você receber, 100 você vai ter que reinvestir, né? Porque 100 foi inflação e 8 foi retorno real. Mas, da mesma forma, se a inflação fosse 4, aí você ia ter lá IPCA mais 8, 12. Você ia, da mesma forma, poder gastar os 8 e reinvestir os 4. O quanto você pode gastar é sempre mais ou menos igual. Quanto você tem que reinvestir, normalmente é aquilo que varia, por isso o rendimento do fundo de papel varia tanto. Quando o rendimento está menor, normalmente você precisa reinvestir menos, mas quando você precisa reinvestir mais, o rendimento é maior. Então, não, nunca precisa reinvestir tudo, né? Se fosse tributado, a conta seria mais complicada. Como FII é isento, acaba sendo relativamente simples. Poderíamos dizer que o Canip é o melhor FII de papel da bolsa? Olha, ele é o maior, né? Ele acho que ainda é o maior FII de papel. E ele é o com o menor risco, né? Ele é o mais tranquilo, por assim dizer, né? Os fundos da Kinea têm baixo risco, de maneira geral, mas ele tem um risco menor do que a média. Então, quando a gente fala de fundos de papel, a gente está interessado no, naquilo que é mais seguro, mais tranquilo, mas com um prêmio sobre a NTN-B. De vez em quando o mercado fica louco e não paga esse prêmio. Hoje o Canip, ele é menor do que o irmão dele, o KNCR. O KNCR é atrelado ao CDI. Historicamente, ele trouxe um retorno menor do que o Canip. São dois fundos que, em termos de risco, são muito equiparados, né? Muito tranquilos, muito seguros. Mas, contudo, né? O Canip ele vai ter essa proteção contra a inflação. Em momentos de juros altos, o KNCR vai trazer um retorno maior, como é o momento atual. Então, são pontos diferentes. Fundo de papel, você nunca vai ter um ou dois, você sempre vai ter mais, né? Você vai ter quatro ou cinco, até para diversificar mais. Tamanho em fundo de papel é documento. Por que que tamanho é tão importante em fundo de papel? Porque revela a diversificação interna dele. E se tem um monte de gente te devendo, o calote de uma dessas pessoas impacta muito menos do que se tem poucas pessoas se devendo, né? Risco de crédito, os emprestadores, né, aqueles que concedem crédito, administram. Há níveis de inadimplência saudáveis. Apesar desses fundos não terem inadimplência, Você vê, por exemplo, o Bari, ele é um fundo que tem algum nível de inadimplência pela própria dinâmica do fundo, mas é saudável. A inadimplência nele não chega a ser um problema. Canip e o KNCR, como pegam um risco muito baixo, eles não costumam ter um problema em relação a isso. Mas muitas vezes o mercado começa a pagar prêmio por eles, e aí você pagar prêmio por esses fundos não faz muito sentido. Então você tem a questão do preço também. E se fosse. Se o jogo fosse só olhar o fundo com menor risco e comprar, era muito fácil, né? Mas não é. Você tem que ter uma atenção também para não pagar um prêmio absurdo. Houve um momento em que os investidores enlouqueceram, pagaram prêmio de 40%, 45% em fundos como o Bessia, que é um excelente fundo, e o Iridium, que é um fundo que teve vários problemas, apesar de não ser um fundo que a gente possa dizer que é ruim, mas o gestor cometeu erros e vem corrigindo. E quem pagou 40, 50% de ágio nesses fundos, mesmo um sendo o melhor FOF, provavelmente da bolsa, que é o Bessia, e o outro sendo um fundo de papel que trouxe um retorno bastante interessante, apesar dos problemas, para quem comprou no, em preços próximos ao valor patrimonial, quem pagou 30, 40% de ágio se lascou, perdeu o dinheiro. E é perda permanente de capital, tá? Não é algo que você vai recuperar, a não ser que aconteça alguma outra insanidade de mercado, mas a gente nunca investe esperando as insanidades. A gente tem que estar preparado para elas, mas não contar com elas. Então, tem essa questão de um olhar pelo preço desses fundos de papel. Não se paga qualquer coisa por eles. Dizer que ele é o que aloca capital melhor é bem complicado, né? Porque como é que a gente vai avaliar isso? Tem muitos que alocam capital bem. O HGCR aloca capital muito bem, tem um histórico muito bom. O VRTA tem um histórico bom, né? Ainda bem abaixo, na minha opinião, do Canip e do HGCR, mas um histórico bom. O FHI é um fundo mais novo que vem fazendo um trabalho fantástico, o pessoal daqui de Belo Horizonte. É um fundo que tem uma linha de raciocínio, uma linha de análise muito parecida com esses outros mais famosos, só que com um viés, um olhar do pequeno investidor. Fundo Middle Risk com uma alocação boa. É o BTCI do BTG, outro fundo que é super high grade, né? Não tem muito o que falar em termos de risco, é um fundo muito tranquilo. O RBRR11 também é um fundo de risco super tranquilo. O que vai mudar muito é a questão de gestão, de modo de. O VCJR, que é da mesma administradora, né, do Canip. É um fundo bem interessante, então muito complicado dizer qual é melhor. Isso varia ao longo do tempo. Quem comprou qualquer um desses fundos que eu falei sem pagar muito caro, está muito feliz, né? Esse é um fato. HGLG e o HGRU mudaram de gestor. Mudaram a gestora, não o gestor. Toda a equipe que era da CSHG foi para a Patria, né? A Credit Suisse vendeu a parte. Credit Suisse acabou, né? A UBS comprou o Credit Suisse, o banco suíço que praticamente faliu, e foi vendendo os braços do Credit Suisse, porque ele não queria ficar com vários pequenos bracinhos. Então ele vendeu esse braço imobiliário para a Patria. E só que junto com esse braço foi toda a equipe de gestão, foram os gestores, foi todo mundo, e eles vão ficar lá por pelo menos 10 anos. Então, por enquanto, nada muda. Não é novo IPO, é a mesma coisa. Claro, se começar a mudar muita coisa na gestão para pior, a gente vai observar e vai comentar. Mas a princípio não é para mudar nada, pelo menos não para pior. E ele está lá. Uma coisa que pode ser positivo e que os gestores que estavam no CSHG e foram para o Patria falaram é o Credit Suisse não dava a mínima para esse bracinho. Era algo muito pequeno pelo tamanho do BS do Credit Suisse, não era algo que eles davam um grande valor. Já no Patria é algo importante dentro dele. Então eu acho mais fácil, muito mais fácil. A boa gestão da CSHG contaminar os fundos do Patria, de modo aos fundos do Patria se tornarem fundos melhores do que o oposto. Mas a gente vai ter que acompanhar para ver. Mas a gestão continua a mesma equipe. Então, talvez a gente veja em algum momento o HGLG absorver o PATL, pode acontecer. Ou o LVBI e o HGLG virarem um só, pode acontecer. Né? O pessoal da VBI tem um trabalho muito diferenciado em lajes corporativas. Pode vir a impactar positivamente o HGRE, pode acontecer. Então a gente não sabe, né? O CVBI e o HGCR, será que faz sentido existir esses dois, né? O RVBI e o HGFF. HGFF é um FOF que tem um bom histórico. O RVBI é um fundo que vem com uma postura diferente. Só o tempo vai dizer. Mas eu, com certeza, não me preocupo com isso agora. Daqui um ano, dois, se tiver alguma coisa estranha, a gente vai conversar. Ou se tiver tudo indo muito bem também, a gente tem que falar, olha. O que não significa que o pessoal não vai cometer erros, tá? O pessoal cometeu vários erros ao longo do tempo, mas investir não é não errar. Vocês já aprenderam isso aqui. Investir é não quando você cometer erros, não cometer erros muito graves, de modo que você perca muito dinheiro ou se ferre. E quando acertar, tentar acertar bem. Então, ao longo do tempo, a alocação de capital do pessoal da CSHG tem sido muito boa. Vamos lá. O Juliano perguntou aqui, ó. Montando uma carteira exclusivamente de FIIs de papel. Não gosto disso nem um pouco. Quando for gastar a renda, quanto posso gastar e quanto tenho que investir para os gastos ficarem um pouco acima da inflação? Você vai ter que fazer o cálculo, né? Se você só tem papel, é muito difícil dar um percentual. Você vai ter que fazer o cálculo pela sua carteira, né? Você vai ter que. Mas é algo próximo da metade, um pouco mais da metade, um pouco menos da metade, a depender do momento da inflação e de quais fundos estão na carteira. Dá para você fazer esse cálculo na vírgula com os fundos, né? Você consegue fazer o cálculo na vírgula. Recomendo que alguém faça isso? Não. Fundo de tijolo, ele tem um potencial menor no curto prazo, mas um potencial maior no longo prazo. Um fundo de tijolo bem comprado, com bons imóveis. É como uma gestão ativa que tira boas tiras, por exemplo. O exemplo do HGRU é perfeito. Ó. O HGRU ele fez várias vendas de imóvel com TIR de 19, 20%. Fundo de papel que tira 19, 20%, nem os high yield conseguem isso. High yield bate 15, 16. Imagina você conseguir extrair de um imóvel 19% de retorno. O HGRU conseguiu. Então, você abrir mão de um HGRU para ter só fundo de papel não faz sentido. Pode até ter mais papel do que tijolo? Pode, mas eu acho que a receita aí é um equilíbrio. Se você gosta muito do fundo de papel, compreende muito bem risco de crédito privado, você ter 50, 60% em papel e 40% em tijolo é mais interessante. No tijolo, você reinvestindo 20, 25%, você vai estar super tranquilo, tá? No papel vai depender, vai variar, vai ter que fazer a conta. Então, eu gosto de carteiras que tenham essa diversificação, porque é um risco distinto, o risco do crédito imobiliário para o risco do imóvel em si. Claro que tem fundos de tijolo com muito risco e tem fundos de papel com baixo risco. E aí você vai ter que ir moderando, põe uma pimentinha. Eu tenho um fundo mais apimentado, que é um que tem só dois ou três imóveis. Esses imóveis não são imóveis tão excelentes, mas o mercado bateu muito nele, porque teve uma vacância que já está resolvendo, ou que já está resolvida. Numa eventual queda de taxa de juros, esse fundo tem uma chance de ter um ganho muito grande no VP, que acontece tanto com fundo de tijolo quanto papel inflação, mas com tijolo é mais expressivo, mais lento, mas mais expressivo. Então, o fundo pode acontecer isso, aquilo. Enfim, e aí você tem certos potenciais e gatilhos de ganho maior no fundo de tijolo. Então, eu acho que a carteira é buscar equilíbrio, é igual ações. Às vezes você olha e fala, poxa, ação de banco no Brasil é até um reloginho, né? Banco do Brasil, Itaú, e aí você vai e concentra todos os seus investimentos em ações de banco. Aí vem o governo e traz uma tributação nova para bancos, está sempre em voga alguma tributação a mais para banco, e aí você se lasca. Então você investe só em utilities, né? Não, vou investir só em elétricas, em companhia de água e esgoto. Aí vem um novo imposto, vem uma regra que essas empresas vão ter que fazer um investimento tal, 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 para melhora de infraestrutura no país, o seu dividendo lá seca, e às vezes são investimentos que nem vão trazer um retorno adequado, e você ficou lá preso. Então, a diversificação é um bom caminho para te proteger do imponderável. Aquilo que é visível e que é claro, o ideal é que você tenha uma análise que te mostre. Mas aquilo que não dá para prever, o que vai te proteger é a diversificação. É ter várias classes de ativos diferentes e ter essas classes em percentuais adequados ao seu perfil. Entendeu? Mas um fundo de papel, a gente vai ter que olhar muito daquilo que ele distribui, quanto é a inflação e quanto que é renda real. Normalmente eles têm um delay de 3 meses. Então, por exemplo, o que o Vectis distribuiu agora, ou ou Canip, a gente está falando da inflação lá de julho, mais ou menos, tá? Inflação de julho, de meados de junho, meados de julho. Então, a gente tem a inflação daquele período. Então, você sempre tendo esse acompanhamento, você consegue. Né? Por exemplo, nos últimos 12 meses, o fundo deu 11%. A inflação foi 4%. Então, 4% dividido por 11%, né? 0,04 dividido por 0,11, você teria que ter reinvestido 3,64%, não, 36% dos seus rendimentos, pouco mais de um terço, no caso do VCJR, eu estou falando. Então, dando um exemplo simples. Mas dá para você fazer essa conta de maneira mais precisa. Né? O ideal é que você sempre reinvista um pouco mais, né, do que aquilo que a sua conta mandar. Aí você tem mais tranquilidade. Tem que gerir, pessoal. Não existe investimento 100% passivo. Mesmo investimento em ETF, quando você pega numa linha 100% de passividade, não é tão interessante. Vamos lá, tragam mais perguntas aí, vocês que vieram. Não se acanhem de perguntar, porque hoje eu não trouxe nenhum tema específico. Eu preciso que vocês tragam as dúvidas para a gente poder esclarecer aqui, senão não anda muito chat, tá? Uma coisa importante na hora de montar a carteira de vocês é ver. Qual que é o objetivo e o prazo de vocês, né? Sei lá, se você precisa de uma renda agora, uma renda mais recorrente, mais certa agora, você vai pegar fundos de tijolo de renda defendida, né? Que tem uma probabilidade maior de aumento de renda, e fundos de papel. Agora, se você tem mais tempo, se você vai reinvestir por mais tempo, aí você pode fazer uma composição diferente. Isso vale também para ações, né? Tudo depende do que você precisa e dos seus objetivos. Eu já dei aula para muita gente que o portfólio do cara não era ruim, né? Aula particular para pessoas aqui da Baster e outras. Que o portfólio da pessoa não era ruim, não tinha como falar assim, nossa, esse portfólio não tem qualidade, não tem bons ativos. O portfólio era bom, mas ele não era adequado ou ao perfil ou aos objetivos da pessoa. A pessoa tinha objetivo X e o portfólio indicava algo bem diferente, algo em outra linha. Isso é um problema comum, que a gente vê muito. Então, tem que ter essa adequação entre portfólio e o que que a pessoa está comprando, o que que a pessoa está fazendo. Ter uns 6 FIIs de tijolo já é um bom número? Olha, Juliana, na minha visão, né? Claro, depende, mas. Para uma pessoa que tem uma carteira de fundos imobiliários que representa pouco do patrimônio, 20, 25%, ter algo entre 9 e 12 fundos está bom. Mas se a sua carteira é mais, se a sua carteira é 30, 40% da sua carteira total, aí já é interessante ter em fundos no geral, por exemplo, 40% da carteira é fundo imobiliário, ter 18, 20 fundos é bom. Não vejo nem nada que justifique ter mais de 25 fundos, 24 fundos. A não ser que você seja aquela pessoa que investe nos fundos, tem bastante daqueles fundos pimentinha, daqueles fundos que tem um risco a mais, aquele fundo que nem rendimento paga, fundo que está numa situação especial. Aí você pode ter uma carteira maior. Mas caso contrário, não faz, não vejo muito sentido. Então você tem ali 16 fundos, vamos colocar, e 30% da carteira, 40% da carteira, tá ótimo. É claro, se você vai ter uma carteira só de fundo imobiliário, aí talvez ter mais, mas não é o que a gente acha adequado ter uma carteira só com fundo imobiliário. Então depende do tamanho da sua carteira, depende dos seus objetivos, depende do quanto, né, os fundos imobiliários representam na sua carteira total. Mas eu não gosto de uma carteira completa de fundos imobiliários com menos de 8 fundos, independente do valor. E também não vejo muito sentido em muito mais do que 20, 20, 24 fundos, né? 20 a 25 ali. Ah, mas eu tenho 70% do meu patrimônio em fundos imobiliários. 20 a 25 vai te atender. Porque não tem nenhum problema que você vá conseguir reduzir diversificando mais. A não ser que você não olha nada, né? Aí Aí você está muito sujeito à sorte, né? Vira. É um pouco complicada essa situação. Aí fica um pouco mais difícil. Mas, no geral, 6 quilos de tijolos. Vamos supor que você tenha mais 8 de papel, como você está falando, ter mais papel, dá 14. 14 está bom para 90% das carteiras. Então, é muito complicado estabelecer uma regra certinha, porque tem que olhar o caso da pessoa em específico. Mas eu, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu tenho, né, em número de fundos. Não estou dizendo que é para vocês copiarem, tá? Provavelmente, se eu fosse montar minha carteira hoje, o número de fundos seria diferente. Mas eu tenho 24 fundos. Não, 24 fundos não, minto, ó. É porque tem uns aqui que estão fora da carteira. Eu tenho 18 fundos imobiliários hoje. Eu já cheguei a ter 23, 24, mas eu tenho 18. Poderia ter mais? Poderia. Tem outros fundos interessantes que eu penso em pôr na carteira em algum momento, né? Mas hoje eu tenho 18. Estou super tranquilo com 18. Poderia ter um pouco mais, um pouco menos também, sem nenhum grande problema. Boa noite, à volta dos que não foram, como é que vai? Vamos pôr nas dúvidas aí, pessoal. O que que vocês querem saber? O que que vocês acham importante? Né? O que que vocês estão querendo entender melhor na análise, na escolha de fundo imobiliário? Para a gente bater um papo aí. Para a gente ver aí o que que vocês estão querendo saber. A gente tentar ajudar vocês. De nada, Juliana. Para ter ajudado a esclarecer aí as suas principais dúvidas. Né, mas vai avaliando, né, monta a carteira. Não precisa montar a carteira da noite para o dia. Você coloca ali um fundo aqui, outro ali, outro acolá, né? Eu acho que cabe pelo menos dois fundos de cada segmento, não é ruim, porque tem fundos com estratégias diferentes, né? Então você ter dois lajes, dois logística, né? Já são quatro. Aí dois renda urbana, seis. Dois shopping, oito. E aí, pode ser, por exemplo, um híbrido, nove fundos de papel, já está bem, nove fundos de tijolo, já está interessante. Né? Aí dá para colocar alguma coisa a mais aí. Aí coloca um FOF ou dois, né? Veio algum FOF que está bastante descontado, compra lá um ou dois FOFs. FOF a gente só compra quando tem um desconto relevante, pessoal. Isso é importante de destacar. Aí compra mais um fundo de papel em inflação, um fundo de papel híbrido que tem inflação e CDI, né, um ou dois. Os fundos de papel de CDI, normalmente, quando está com CDI alto, eles estão caros. Mas se chegar algum no próximo ali, ou bater VP, compra um hedge fund FII, que também investe em ações de empresas do setor de construção, tem hedge fund FIIs bons. Está montando uma carteira, ó, você já tem ali 15, 16 fundos está mais do que bom. Como fica a questão das emissões? A possível alta dos juros pode estagná-la? Sim, a volta dos que não foram. Juros futuros, principalmente altos, né, dificultam para o fundo fazer emissões. Mas hoje a gente tem fundos muito grandes, né? É bom que faça emissão, mas também não necessariamente é bom. Às vezes fazem emissões que não são tão boas. Tão complicado, a atenção maior que vocês têm que ter quando os juros estão altos, isso é uma pergunta boa, porque puxa um outro assunto. A atenção maior que vocês precisam ter quando está em momento de juros altos são os fundos alavancados. O risco nos fundos alavancados sobe bastante quando o juros está alto. Juros alto é oportunidade para quem tem dinheiro na mão e é risco maior para quem tem dívida, empresas muito endividadas, isso vale para as ações também. Você pega essas empresas que têm uma estrutura de capital mais endividada, mais alavancada, ficam numa situação mais complicada quando o juros está alto. E o juros provavelmente vai se manter em 11%, ou mais de 11%, né? Ali entre 10% e 11%, até algum momento do ano que vem. Então, juros mais alto é ruim para quem está com dívida. Tem fundos que têm dívida aí. Esses fundos passam uma situação um pouco mais difícil, que tem dívida grande, né? Tem fundo que tem dívida pequenininha, o caixa do fundo paga, ou o fundo vender qualquer imóvel ou pedaço de imóvel, facilmente ele consegue quitar. Então tem que ter atenção com os fundos alavancados, porque eles não vão conseguir fazer a emissão para captar o dinheiro para pagar a dívida, e eles vão ser obrigados a ou vender algum imóvel, talvez num preço não muito bom, ou se fizerem emissão, vai ser uma emissão muito abaixo do VP, que é negativa para os cotistas, dilui cotista, alguém vai ter que ancorar, não é positivo no longo prazo para o fundo. Então tem que ter uma atenção redobrada com os fundos mais alavancados, tá? A gente exige prêmio maior de fundo alavancado quando o juro está alto. É a mesma coisa que a gente exige para uma empresa, para uma SA alavancada no momento como hoje, né? Vocês veem a dificuldade que as empresas da Simpar, né, a Movida, por exemplo, vem passando muito em razão de alavancagem por causa dos juros altos. Tem empresa que só vai ficar numa situação mais tranquila, Fleury, quando os juros baixarem. Não tá numa, a Fleury não está numa situação ruim, tá? Bem claro. Mas os juros impactam essas empresas negativamente. Então, assim, seria interessante para renda variável de maneira geral. Dos fundos de shopping, quais têm um portfólio mais premium? O portfólio mais premium dos fundos de shopping é o portfólio hoje, né? Hoje. A gente está falando aqui em 12 de setembro de 2024. Pode ser que daqui a um ano seja outro, e eu vou até falar qual. Mas hoje, o portfólio mais premium é o portfólio do XP Malls e mais ou menos ali próximo do AJFI. Só que o AJFI é um fundo bem menor, difícil de comparar. Depois tem o BBIG, que está se formando um fundo do BB com shoppings do Iguatemi. Esse fundo pode chegar ali a bater de frente também no futuro. Pode ser que, se você está vendo esse vídeo aí em 2025, 2026, talvez a resposta já não seja mais XP Malls. Mas hoje o portfólio mais premium é XP Malls. Ter o portfólio mais premium significa que vai dar mais retorno para o cotista? Não. Ter o portfólio mais premium significa que vai ser o mais bem gerido? Não. Mas o portfólio mais premium, em tese, tem duas vantagens. Primeiro, conseguir extrair mais valor daqueles imóveis, né? Normalmente esse valor já está sendo extraído, né? No máximo. Então eles têm uma facilidade maior de tirar o máximo de retorno possível do imóvel. E a outra grande vantagem do portfólio mais premium é ficar ele ser mais resistente à vacância. Normalmente, portfólios mais premium, exemplo, Multiplan, né? Multiplan é o portfólio mais premium de shoppings. Era all, né? Entre as ações, entre os fundos imobiliários, entre todos. O mais prêmio, um dos prêmios, é o da Multiplan. Tem também JHSF com imóveis muito prêmio, mas isso não significa que vai trazer maior retorno. Mas o portfólio mais prêmio hoje é do XP Malls, tem inclusive o Shopping Cidade de São Paulo, que por muitos é considerado o melhor shopping do Brasil. Então é um portfólio mais premium, tem essas vantagens. Qual que é a vantagem do menos premium, né? Falei qual que é o mais premium, é legal trazer também. Quando um fundo compra um shopping que não é aquela Brastemp toda, o shopping não é aquele shopping maravilhoso que domina na região, ou às vezes ele até é dominante na região, mas não é uma região tão boa, é uma região que ainda está se desenvolvendo e tal. Ele é um shopping que tem muito que pode ser melhorado. Se a gestão for boa, às vezes ela consegue melhorar o shopping. Então, o XP Malls compra lá o shopping premium com um cap rate de 8, né? O cap rate é o NOI sobre o preço que ele pagou no shopping, de 8% ao ano. Já a outra empresa comprou o shopping Malemar ali, só que no shopping Malemar, ela só topou pagar um cap rate de 9, ou seja, ela pagou menos, né? O NOI ali representa 9% sobre o valor do shopping. Só que como é um shopping Malemar e a gestão é boa, ela conseguiu melhorar o shopping. Então, aquele 9 vira 10, vira 11. Então, às vezes, o shopping pior traz um retorno melhor, né? Às vezes, nem sempre. A gente viu o HGBS. O HGBS é o que mais trouxe retorno até hoje, né, dos fundos de shopping multi. E ele não tem shopping só premium. Ele tem vários shoppings mais ou menos. Então, não é o melhor. Boa noite, Fernando. Uma carteira de escondido de dividend yield mensal de 0,8 é um bom retorno? É difícil dizer, porque pode ser duas pessoas que montam. Você monta uma carteira, Soares, com um dividend yield de 0,8, tá? E o Juliano monta uma carteira com dividend yield de 0,8. E no dele predomina fundos de papel high grade, seguido por tijolo de baixo risco. Você tem 0,8 com uma carteira montada por fundos estressados e equilibrado com papel high yield. São duas carteiras totalmente diferentes e tem 0,8. No mercado de hoje, 0,8 é algo normal. Assim, você conseguir até mais, na verdade. Eu acho que o normal hoje é 0,85, 0,9. Provavelmente 0,8 é uma carteira conservadora, com ativos muito sólidos e tal, mas não tem como dizer. Não tem como avaliar uma carteira pelo dividend yield. É impossível. É impossível avaliar um fundo pelo dividend yield, quem dirá uma carteira, né? Não tem jeito. Então, tem que pegar a sua carteira, olhar quais os ativos, olhar a relação entre eles. Sei lá, você está numa carteira que é só logística. A carteira é uma porcaria, não importa se ela dá 0,8 ou se ela dá 0,9 ou 0,7. Agora, você tem uma carteira que, igual eu falei, você tem dois fundos de renda urbana. Tem dois fundos de logísticas, tem dois fundos de lajes, você tem ali dois ou três fundos de shopping, você tem cinco fundos de papel high grade, você tem um papel middle risk, que é um que você sabe que o gestor tem uma qualidade diferenciada. Poxa, tá legal. Agora pode ter uma carteira totalmente louca, com um monte de fundo encrencado, um high yield, uns dois ali, papel high grade, que joga. E esses três juntos jogam o yield para cima e o resto é problemático. É uma carteira mais complicada, que não necessariamente é ruim, mas é uma carteira complicada. Então não dá para avaliar uma carteira pelo dividend yield ou pelo PVP. Tem muita coisa a ser avaliada. Qual que é o potencial daqueles fundos? A região onde ficam aqueles imóveis? É fundo que tem um potencial de repassar valor de aluguel 1-2% acima da inflação, pelo menos? Legal, ele consegue, então é bom. Ah, não, esses fundos aqui, eles não conseguem. É fundo um pouco mais complicado, fundo que está passando por situação delicada. Então, aí o dividend yield de 0,8 é até. Pode ser ruim, ou então o dividend yield de 0,8, mas você tem alguns fundos na sua carteira, que são aqueles que nem rendimento pagam, que estão numa situação específica, mas você tem uma estratégia dentro disso para colocar esse tipo de fundo, aí o 0,8 é legal, então não dá para dizer. Tá? Pelo dividend yield, se a carteira é boa ou ruim. Né? É igual a gente está falando dos shoppings. Aí você tem um dividend yield de 0,8. O XP Mall, que é o shopping mais premium, acho que está pagando mais do que isso. Deixa eu ver aqui quanto que está. Vamos ver o último mês, né? Quanto que pagou em relação à cotação do dia 31. Do dia 31 de agosto. Vamos fazer a conta aqui para você agora. Um fundo bem premium, 112, valor da cota no dia 31 de agosto. 112, estava 112. Estava 112. Então vamos dividir 92 por 112. Ó, deu 0,82, né? Deu 0,82% o último rendimento do XP Malls. A gente está falando que são os shoppings mais premium. E a gente está vendo retorno maior do que isso em Multiplan e Allos e Iguatemi. Absurdo, né? O mercado. Dizem que é eficiente. Enfim, né, nessas empresas que têm shoppings melhores do que a XP Malls, retorno tá. Só que eles não distribuem 95%, não são obrigados a distribuir 95% do retorno, né? Como é o caso dos fundos imobiliários, 95% do resultado. Mas essas empresas estão voando aí e sendo negociadas enquanto o yield do XP Malls está 9, essas empresas estão sendo negociadas a 10, 11. Fazer o quê, né? Loucura total. Quando um fundo vende um imóvel parcelado, ele pode pegar essas parcelas e ir pagando a alavancagem? Tem de distribuir o lucro à volta dos que não foram? Ele pega, por exemplo, ele pega essas parcelas, uma parte da parcela é a amortização. Vamos pegar um exemplo completo. Como eu vou compartilhar a tela, eu monto no Excel. Que vocês vão entender. Essa é uma boa pergunta, porque ajuda vocês a entenderem. Questão da alavancagem. Vamos lá, deixa eu compartilhar a tela. Tem coisa que fica mais legal quando a gente põe números, né? Vamos ver aqui. Compartilhar a tela. Vamos ver aqui, ó. Tem o ponto. Ele tem lá uma alavancagem X ali. Vamos colocar uma alavancagem de 100 milhões. Então, tem alavancagem de 100 milhões. Ok, o fundo tem essa alavancagem. Aí, você vai pegar aqui, né, a alavancagem de 100 milhões. O fundo tem que pagar juros dessa alavancagem todo mês de, vamos colocar aqui, 0,5%, que é IPCA mais 6 ali ao ano. Então, a gente simplifica aqui 0,5%. Opa, coloquei um zero a mais aqui. Ele paga 500 mil todo mês de juros. Esse aqui é o juros. Juros mensal do PILA. E esse daqui é o passivo total, né? O passivo. A dívida que ele tem. E ele paga esse 500 mil. E aí ele tem um resultado entre receita financeira, aluguel e tal. Ele tem ali uma receita total de 2 milhões. Tem uma receita total de 2 milhões e tem despesas, né, de taxa de administração, consultoria, etc., de mais 500 mil. Consultoria, administração. E aqui é receita. Então, isso daqui é negativo, né? Um pouco menos aqui para ficar mais claro. E aqui o juros também ele vai pagar tirando do resultado. Então, esse daqui é um fundo alavancado. Ele está pagando aqui. Ele tem uma receita mensal de 2 milhões. Né? E ele tem essas despesas aqui. De modo que ele tem um resultado de 1 milhão. E ele tem 1 milhão de cotas, olha que coincidência. Então, o resultado por cota é 1 real. Esse é o resultado do fundo. Para ter essa receita de 2 milhões, ele fez uma alavancagem. Ele tem uma dívida de 100 milhões. Essa dívida de 100 milhões, vamos supor, incrementou o aluguel do fundo em 700 mil. Então, aumentou, gerou uma despesa de 500, mas gerou uma receita dele de 700. Vamos ver, ó, como seria esse fundo sem alavancagem. Esse fundo sem alavancagem teria uma receita de 1 milhão e 300 mil. 1 milhão e 300 mil. Né? A receita dele aqui, ele desalavancado. Ele teria essa despesa aqui. Não teria despesa financeira. Oh, nossa, tá. Não teria despesa financeira, esse fundo teria um total de 800 mil de resultado. Então, esse com 800 mil daria 80 centavos por cota. Olha que legal. Ele fez a alavancagem, pegou dinheiro emprestado, né, esse cenário aqui, e está dando um real por cota para o cotista. Se ele não tivesse feito a dívida, ele estaria dando para o cotista 80 centavos por cota. Só que todo ano essa dívida aqui é corrigida pelo IPCA. Então, essa despesa financeira vai aumentando. E a receita, em tese, os contratos de aluguel também vão aumentando de maneira proporcional pelo IPCA. De modo que o fundo fica bem. Mas algum dia ele tem que pagar essa dívida. Ele vai ter que pagar. Chegou um dia ali, passou anos, e o fundo tem que pagar essa dívida. Como que ele pode pagar esses 100 milhões de patrimônio? Ele pode fazer uma emissão, vamos supor que cada cota é 100 reais de valor patrimonial. Ele emite 1.000 cotas, 1.000 vezes, ele emite 1.000, não, ele emite 1 milhão de cotas, 1 milhão vezes 100, 100 milhões ele paga. Né? Considerando que, desconsiderando a evolução aí pela inflação desse passivo. Né? Vamos considerar que tudo foi subindo pela inflação. A outra opção é vender o imóvel. Ele pode vender o imóvel. E aí quando a gente fala em vender o imóvel, a gente tem que avaliar o seguinte. Vender o imóvel, quando o fundo vende o imóvel, ele vai perder também a receita. E esta venda, ela pode ser com lucro ou com prejuízo. Então, vamos supor que para vender esse imóvel, ele tem 250 milhões aqui de patrimônio. Né? Isso considerando o valor que ele pagou aqui no imóvel, que ele pegou um empréstimo de 100 milhões, comprou um imóvel de 100 milhões, o imóvel representa 100 milhões aqui. Só que ele vendeu o imóvel por 120 milhões. Vendeu imóvel por 120 milhões. Então, se ele comprou por 100 e vendeu por 120, ele teve um lucro de 20 milhões. Lucro 20. Lucro na venda. Lucro na venda de imóvel. Esse valor aqui, ele é obrigado a distribuir, né? Esse daqui, que é o principal, né? Que é os 100 milhões, vai ser esse menos esse. Esses 100 milhões ele pode utilizar para qualquer coisa, dentre elas pagar a dívida. Ou ele pode pagar a dívida ou comprar outro imóvel. E aí, se ele pagar a dívida, ele deixa de ter o passivo. Mas a receita dele desse imóvel acabou. Só que às vezes ele teve um lucro na venda do imóvel, vai permitir que ele tenha um rendimento maior por um tempo. Então, o lucro, pessoal, seja o rendimento de aluguéis. Seja o lucro na venda de imóveis, né? Todo resultado que o fundo tem, ele passa pelo DRE e ele tem que ser distribuído 95%. Venda de imóveis, se você tinha um imóvel no seu ativo por 100, você vendeu ele por 100, ele sai dinheiro do ativo, o antigo ativo permanente, né? Do imobilizado ali, sai dinheiro ali do imobilizado como imóvel, entra dinheiro. No caixa como ativo, não passou pela DRE, pela demonstração de resultados, não teve resultado. Disso ele não tem que distribuir nada. Então aqui 100 milhões não passou pela DRE, 20 milhões passou pela DRE e tem que ser distribuído, entendeu? Então sempre do resultado, do lucro, ele é obrigado a distribuir 95%. E se ele tiver prejuízo na venda, esse prejuízo é abatido de outros lucros que ele teve e diminui o rendimento dele, diminui o resultado. Entendeu a volta dos que não foram, como que funciona? Então, quais são as formas que ele pode pagar a alavancagem? Vendendo imóvel, igual eu demonstrei aqui no Excel. Ele vende o imóvel e paga. Ele pode fazer uma emissão, aí ele capta, né? Ele vai emitir novas cotas, dinheiro dos novos cotistas ou dos antigos cotistas que vão subscrever. Ele pega esse dinheiro e paga. Vai lá e paga a... Ele vai lá e paga a alavancagem. Ou ele pode, em alguns casos, em algumas dívidas, ele consegue protelar o pagamento, mas aí não é forma de pagar, né? Ele consegue rolar essa dívida por mais um tempo, segue pagando juros e paga depois. Então, essas são algumas formas. E se ele não pagar, Fernando? Nossa, o fundo chegou lá e não pagou. O que que acontece? Normalmente, em alavancagem de fundos de tijolo, o imóvel está como garantia. Então, aquele imóvel que o fundo fez a alavancagem para comprar, ele é a garantia do empréstimo. O credor pode ir lá e tomar o imóvel do fundo. Aí o imóvel perde, o fundo perde o imóvel e, ao mesmo tempo, morre a dívida. É uma opção. Ah, isso já aconteceu já. O HGLG tinha o CRI Goiabeiras, virou Shopping Goiabeiras. O MXRF tinha o CRI de um imóvel lá em Santos, pegou o imóvel, entrou o imóvel para ele na forma da garantia do CRI. Até hoje tem aquele imóvel lá parado, que não consegue alugar nem fazer nada com ele. Então essas coisas acontecem. Pode acontecer de, em função de um não pagamento de uma dívida, perder um imóvel. Tá? Mas o normal é a emissão ou a venda de ativos para pagar. Vamos lá, pessoal. Deixem mais dúvidas. Já está terminando o nosso chat. Deixem mais alguma dúvida aí para a gente discutir. Mas esse da alavancagem foi muito bom, né? Trouxe um assunto aí que vocês precisam entender bem como funciona. Então, assim, ó, passou pelo resultado, que eu vou colocar aqui em letras maiores. Se passou pela demonstração de resultado, distribui 95% ou mais. Se não passou, o fundo faz o que o mandato permitir. Então, o mandato do fundo é investir em CRIs. Ele pega aquilo dali e investe em CRIs. Não, o mandato do fundo é hedge fund FII. Ele pode comprar ações, ele pode comprar imóveis, ele pode comprar outros FIIs, ele pode comprar CRIs. Não, o mandato desse aqui é um fundo que o mandato dele é logística. Então, ele vai e compra outro galpão. Ou então, se ele tem uma alavancagem, ele vai e paga a alavancagem com o principal ali da venda. Mas com o resultado, né, que é o lucro, ele tem que distribuir. É óbvio, se não houve lucro, não há o que distribuir, se ficou no zero a zero. Se houve prejuízo, tem que abater do resultado que ele teve com o aluguel, com outras coisas, para diminuir o valor a distribuir. Esse é um dos motivos pelo qual o Iridium está vendendo tão devagar aqueles fundos de má qualidade que ele tem dentro dele. Porque toda vez que ele vende aquilo dali, ele vende com prejuízo e diminui o resultado do fundo. Se ele vender tudo, zera a distribuição por um tempo. Isso, no nosso mercado de fundos imobiliários, é praticamente uma catástrofe, né? O investidor é movido a rendimento, ele não tolera fundos que ficam sem distribuir. Os fundos que ficaram sem distribuir, de maneira geral, não me lembro de nenhum que se recuperou muito bem depois. Então, é um ponto importante aqui. Então, isso aqui, se passa pela demonstração. Demonstração de resultado, distribui 95% ou mais. Se não passou, o fundo faz o que o mandato permitir com o dinheiro. Vamos lá, pessoal. Mandem as dúvidas para a gente encerrar aqui. Né? É muito curioso. E um dos problemas, a gente está falando disso de juros altos, né? O que os juros altos afetam? Eu falei lá atrás, então vou complementar aqui, os juros altos. Juros altos. Qual que é as consequências? A consequência número um é cai a demanda pelos imóveis e aumenta a taxa de desconto na avaliação imobiliária. Quando você soma isso daqui, cai a demanda pelos imóveis e aumenta a taxa de desconto na avaliação imobiliária. Quando soma essas duas características, a gente soma essas duas características, a gente gera uma dificuldade de vender, tá? Porque você vai ter que vender mais barato, o preço vai ser menor, e pouca gente compra imóvel à vista, né? Mesmo entre as empresas, o normal é se alavancar para comprar imóvel, e ao se alavancar, os juros altos prejudica muito. Então, esse é um problema muito grave na hora do fundo conseguir vender algum imóvel. E o outro ponto é que as cotas do fundo caem de preço, dificultando a emissão. Então, juros altos, para quem está alavancado, é muito ruim, né? Eu não sei se vocês veem, às vezes, o pessoal de empresas reclamando de juros altos, mas não é à toa. Juros altos não é bom para o setor, por assim dizer, para o setor da economia real, né? Para os imóveis, para as fazendas, para as indústrias. Juros altos é muito complicado. Então, quando você tem juros muito altos, você tem a queda da demanda pelos imóveis e aumento da taxa de desconto na avaliação imobiliária, que reduz a avaliação do valor desses imóveis. Ao mesmo tempo, as cotas do fundo caem de preço, dificultando uma emissão no mercado primário ali e obtenção de recursos para quitação da dívida. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Deixem aí, que aí a gente finalizar. Então, acho que a gente acabou tendo um conteúdo legal sobre alavancagem, explicando bem para vocês aqui. Esse final do vídeo aqui ficou interessante. Então, aqui, aquilo que é lucro, lembrem-se, tem que distribuir 95%. O que não for lucro, o que for o valor do imóvel mesmo, ele usa como bem entender. Ele pode usar para quitar as dívidas, para comprar outro imóvel, para fazer outro tipo de alocação, inclusive para fazer um retrofit em um desses imóveis, uma melhora, um desenvolvimento imobiliário. Quando o juros está alto, cai a demanda pelos imóveis, aumenta a taxa de desconto, imóveis ficam mais baratos, dificultando assim a venda, né, uma venda que faça sentido para o fundo. Ao mesmo tempo, as cotas do fundo caem de preço, dificultando a emissão de cotas para quitação da alavancagem. Bom, pessoal, então acho que é isso, né? Não deixaram mais dúvidas. A gente já deu uma hora aqui no nosso chat. Vou concluir. Prometo para vocês que vou encontrar a câmera até o próximo chat. Vou dar uma organizada melhor aqui, vai ficar mais legal. Ainda vou colocar aqui algum conteúdo, algum enfeite, algum quadro, melhorar a acústica aqui. Tenho que colocar uma persiana, tenho que fazer algumas coisas aqui para ficar. Melhorar a iluminação. A gente vai trabalhar aqui nesse escritório por muito, muito tempo. Esse móvel é meu, então eu vou fazer um trabalho legal aqui, mas ainda vai levar um tempinho, vai dar um pouco de trabalho. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido, né, esses conteúdos. E se tiverem dúvidas, vai lá no Pergunte ao Moderador. Tem um Pergunte ao Moderador lá. A gente responde as dúvidas, explica para vocês o que vocês não entenderam. Se vocês quiserem uma análise mais detalhada dos projetos de vocês, carteira, se elas têm um projeto de comprar imóvel, aposentar, enfim, qualquer projeto muito específico, que é uma coisa muito sua, aí você contrata uma aula particular, a gente destrincha isso aí, trabalha, avalia, analisa, olha com calma, né? O que que você precisa fazer, o que que você não precisa fazer, como você precisa fazer para atingir os seus objetivos. A gente dar esse tipo de aula aí para você, aí você procura aqui e eu te ajudo aí de uma maneira mais personalizada, né? Não tão genérica. Ok? Então é isso. Um grande abraço para todos vocês. Obrigado por estarem aqui. Daqui 2 semanas a gente está de volta, né? Daqui, na verdade, vamos ver o dia aqui certo para vocês. No dia 3 de outubro, a gente está de volta com o chat. E depois, no final de outubro, de novo. E aí, a gente já vai estar com tudo mais bem estruturado, vai trazer um conteúdo legal para a gente bater um papo aqui. Ok? Um abração e até o nosso próximo encontro aqui.